A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando, sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentado-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Feche seus olhos. Querido Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela presença do Santo Espírito. Muito obrigado pela salvação. E é por isso que nós cantamos que o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Mas sabemos também, Paizinho, que na nossa jornada existem momentos de dores, existem feridas que muitas vezes não compreendemos. É por isso que nessa manhã eu clamo para que o Senhor nos ajude, à luz da Tua Palavra, perceber que o Senhor vê, que o Senhor cuida e que o Senhor está conosco. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor mesmo, Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Sim? Amém? Povo lindo de Jesus, eu estava com saudade de vocês. Você acredita? Saudade, assim, eu falei, acordei hoje e falei, rapaz, que saudade. Eu estou todos os cultos na igreja, mas tem um tempinho que a gente não conversa um pouquinho, né? Sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre um aspecto que marca nossa história, que faz parte dos nossos processos. E esse aspecto foi motivado por algumas das conversas que eu tenho tido aqui, que são as dores. Nós somos marcados em muitos momentos da nossa jornada por dores, por feridas, por marcas abertas no nosso coração, na nossa mente, por questões de relacionamentos, seja ele de ordem familiar, profissional ou sua relação com Deus. Eu sei que nesta jornada algumas feridas nos marcam. E diante da dor surge desespero, diante da dor, a ansiedade ela é ampliada, diante da dor, algumas descrenças começam a habitar o nosso coração, de tal modo, que sentimos que Deus não se importa, que Deus não vê, que Deus não olha. E sentir dor, sofrer, faz parte daquilo que nós somos nesse mundo de pecado. Não existe pecado em você sentir dor. Não existe pecado em você ficar aflito. Mas você precisa saber que a dor, ela é uma consequência do pecado. Não necessariamente do pecado que você cometeu. Entende isso? Mas do pecado que está presente onde? No mundo. Vivemos um mundo de dor. Vivemos um mundo de dores. De dores. E aqui eu encontro uma história, essa semana, esses meses, né? Esses dias. Lá em casa nós temos aproveitado, nas manhãs, para fazer o nosso devocional baseado em um capítulo da Bíblia. E eu tenho incentivado a minha filha a gente ler juntos ali um capítulo da Bíblia. Eu adoro esse sistema de ler um capítulo só da Bíblia. Tem muita gente que gosta do sistema do ano bíblico, que você lê toda a Bíblia em um ano, que é fantástico. Pastor, como é que eu leio toda a Bíblia em um ano? Se você ler a média de 4 capítulos por dia em um ano, você vai conseguir concluir ela em um ano. Mas eu gosto mais do sistema de um capítulo por dia. Às vezes eu não leio nenhum capítulo por dia. Eu, no meu devocional pessoal, eu estou lendo 2 Reis. Falei para vocês que eu comecei com Reis e eu vou bem lentinho. Às vezes eu leio um capítulo, às vezes eu leio menos que um capítulo. Esse é o meu pessoal. Por quê? Porque eu gosto de refletir sobre a palavra. Mas a minha filha, ela escolheu, nós estávamos lendo o Evangelho de João, e depois ela falou assim, pai, vamos começar Gênesis? Eu falei, vamos embora, só que Gênesis é grande. E aí você não gosta muito assim de ler muito. Ela falou, não, mas eu quero Gênesis. E a gente começou com Gênesis. E passeando pelo livro de Gênesis, eu relembrei essa história. Uma história de dor. A história de uma mulher. A história de Agar. Agar, se você não lembra, Agar, ela aparece a primeira vez no texto bíblico. Lá no capítulo 16 do livro de Gênesis. Pega sua Bíblia, capítulo 16 do livro de Gênesis. Livro 16 do capítulo de Gênesis diz assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filho por meio dela. E olha que loucura. Continua o texto. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Meus irmãos, imagina a cena. Está lá, Deus chama Abraão, nós já conversamos sobre isso, mas eu vou recapitular. Deus chama Abraão em Gênesis 12. Qual Gênesis? 12. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Fala, Abraão, eu vou te abençoar. Através de ti, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão recebe agora uma promessa. E detalhe, quem fala diretamente com Abraão? Deus. Deus fala. E é tão lindo a conversa de Deus com Abraão em Gênesis 12, porque Abraão, o texto diz, e Abraão creu. Isso é reafirmado lá no Novo Testamento, em Hebreus. Abraão creu. Paulo fala sobre isso também em Romanos. Abraão creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Abraão crê. E Abraão sai da terra, sai da parentela, vai rumo ao incerto. Deus promete. Abraão espera. Só que o filho não vem. Abraão sai. Mas Sara e o filho não vêm, você já conhece a história. Eles vão ficando mais velhos. E aí Deus aparece de novo na cena. Gênesis 16. E Deus fala assim, Abraão, eu vou dar um filho para você. Só que o tempo passa. E as promessas não acontecem. E nós temos impaciência diante das promessas, não é, Abraão? Nós todos, diante das promessas, nós somos impacientes. Uma vez que você aceitou o Evangelho e você veio para esta jornada, você entende que Deus promete algumas coisas para o seu coração. Deus coloca algumas coisas dentro do nosso coração. E à medida que o tempo passa e você vai tendo algumas dificuldades da vida, você começa a questionar. Será que é isso mesmo? E à medida que eu questiono, a minha fé aumenta ou diminui? Diminui. Só vou fazer um parêntese, não existe problema em questionar. O próprio Deus fala isso em Isaías, o próprio Deus. Não tem problema, venha, razoemos. Mas à medida que sistematicamente eu vou esperando a promessa e não vou confiando, e à medida que as impossibilidades me rodeiam, a minha fé diminui. E aí quando a fé está bem baixa, está ali, Sara fica desesperada e fala, Deus não permitiu, Deus secou o ventre, eu já estou velha. Sara, o texto bíblico diz que ela era bonita, bem bonita. Mas ela já tinha passado da idade. Na perspectiva de quem? De Deus ou dela? Na perspectiva dela. E aí um dia, ela chega assim e fala, amor, Deus fechou o ventre. E eu não tenho filhos, e eu não quero ser amaldiçoada, porque na cultura daquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, ela se sentia menosprezada e abandonada por Deus, porque era cultural, o filho era o sinônimo que a bênção de Deus estava sobre aquela pessoa. Tanto é que o próprio Abraão questiona no 16, eu não tenho um herdeiro, tudo vai ficar para o meu servo. E aí Sara fala assim, já tive uma ideia. Eu tenho uma serva aqui, nova, bonita, você vai dormir com ela e você vai ter um filho com ela. Eu fico pensando, Abraão olhando, rapaz, Sabe que eu não tinha tido essa ideia? Mas que ideia boa, né? Meus irmãos, eu olho para o texto, você viu algum momento questionamento, Abraão questionando, falando assim, minha esposa, está maluca, mulher? Você é minha esposa. Eu sou seu marido, eu sou seu. Você vê em algum momento questionamento? Sara vem com a ideia absurda. E Abraão fala, rapaz. Interessante, né? E o texto diz que Abraão concordou com os planos de Sarai. Abraão concorda com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher... Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher de quem? Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar, e ela ficou o quê? Grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para quem? Para sua senhora. Agora olha a cena, meus irmãos. Você tem esse diálogo absurdo, Abraão concorda, e o fato de Abraão concordar não dá chancela para a gente falar que Deus concordou. Deus não concorda com o absurdo. Mas aqui a Bíblia está mostrando as relações humanas. Abraão concorda, Sara concorda, quem conversa com quem? Sara conversa com Abraão. Alguém perguntou para Agar? Alguém perguntou assim, Agar, você agora está afim de dormir com o senhor de idade ali? Para você ter um filho, mas esse filho não é seu, esse filho é meu? Agar era escrava, meus irmãos. A Bíblia fala que Agar era uma escrava egípcia. Possivelmente, Agar foi dada para Sara, ou comprada, ou adquirida, quando Sara e Abraão estavam passando aquela jornada lá no Egito, quando Abraão mente e fala que Sara era sua irmã, para não morrer, e o rei agora, e Deus intervém para proteger Sara, porque quando o homem falha, Deus se levanta, quando o homem deixa de proteger, Deus protege, porque Deus, ele tem um carinho especial, e o chamado de Deus não foi só para Abraão, o chamado de Deus foi para Abraão e Sara. E lá no Gênesis, no próprio Gênesis 14, Gênesis 12, você vai tendo essas noções, essas dinâmicas. E possivelmente Agar entrou ali na cena, para alguns estudiosos. E agora Agar, uma escrava que foi tirada da sua terra, ela era egípcia, ela não estava no Egito, ela estava em Canaã, ela era uma refugiada, ela vivia na casa de outro, ela nunca tinha tido um olhar diferente para com ela, porque ela não tinha direito de escolha, não foi consultada, ela agora é levada para um momento de injustiça. Ela é levada para a cama do patrão. Ela não escolheu, ela não pediu, ela não foi perguntada, e agora, pela primeira vez na vida, ela se vê o quê? Grávida, ela se vê com algo precioso. É mais ou menos o seguinte: quando ela se viu grávida, ela se percebeu, abre aspas, com o rei na barriga, fecha aspas. Literalmente, de escrava, de preterida, agora ela carrega o filho do patrão. O filho do dono, o filho daquele que tinha recebido uma grande promessa de Deus, o filho daquele que tudo que tocava prosperava, onde entrava multiplicava, onde ele passava abençoava. E agora ela começa a se sentir, e eu imagino que em algum momento Sara deu alguma ordem, e o texto diz que ela começou a olhar o quê? Diferente. Ela começou a olhar com diferença. Vamos continuar nossa leitura, por favor. Versículo 5. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sara, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai fez o quê? A humilhou. E Agar fugiu da presença dela. a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito as suas descendências, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que vê. Por isso, aquele poço se chama Ber Lai Roi. Fica entre Cádiz e Benedes. Olha que história. Agora Sara vai se queixar com Abrão. E Abrão, no meio daquela confusão, ele olha e fala: a serva é sua. Faz o que você bem entender. E o texto agora deixa bem claro que Sara volta. E o que que Sara faz com a serva? Humilha. Alguns comentaristas chegam a afirmar que Sara a agrediu, porque Agar era uma serva, uma escrava. Agar não foi consultada. Agora Agar, uma mulher grávida, com todas as suas fragilidades. Agora Agar é humilhada, possivelmente agredida. Nós chamamos isso de quê? Injustiças. Agar está no meio de uma trama de injustiças. E agora Agar não suporta mais a carga desse fardo. E Agar foge, e ela foge para o deserto. E quando ela foge para o deserto, e ela está lá no deserto, angustiada, chorando, desamparada, a Bíblia diz: o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. É muito interessante, porque no Antigo Testamento, todas as vezes que a expressão "o anjo do Senhor" aparece, nós percebemos a presença de Deus. O anjo do Senhor agora aparece para quem? Para Agar. Agar, diante das lutas, o anjo aparece e pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Pergunto para vocês, meus irmãos, Deus sabia onde ela estava, sim ou não? Deus sabia de onde ela saiu, sim ou não? Por que Deus pergunta? Por que Deus pergunta? Agora eu quero falar para você que chegou aqui essa manhã. Eu não sei como é que está seu coração, mas uma coisa eu sei. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é que nos conduz até esse lugar. Eu sei que Deus tem o controle de todas as nossas vidas, e Ele não perdeu o controle da história. Só abro um parêntese aqui para ficar bem claro no seu coração. Deus conhecer a sua história e ter controle da sua vida não quer dizer que Deus determina os seus passos. Porque Deus te dá a liberdade de escolher diante dos passos. Mas Deus sabe quais são os passos que nós escolhemos. E o Deus que nos conduziu até esse espaço, Ele pergunta para você o mesmo que Ele perguntou para Agar: de onde você vem? De onde você vem? Para onde você vai? De onde você vem com essa ferida aí dentro do seu coração? Ah, meus irmãos, nós somos especialistas, especialistas em vestir uma roupa de crente, pintar um sorriso no rosto, mas estar com o coração quebrantado, estar aflito, desesperado e angustiado. E todo mundo talvez olha para você e fala: que benção, sua vida é uma maravilha. Mas você sabe as dores e as marcas que estão dentro do seu coração. Você sabe de onde você saiu e você sabe que está vagando nesse deserto. Você sabe o porquê que o choro da aflição te aflige. Porque você talvez viveu uma injustiça ou está vivendo no casamento, na família, no trabalho, com seus colegas, com as pessoas que você ama. Talvez a injustiça te agarrou e só sobrou para você o deserto. Essa é a história de Agar, mas essa também é a minha e a sua história. Essa é a história de uma mulher que estava dentro da casa de um casal da promessa, de um homem e uma mulher de Deus. E já abre um parêntese para a minha vida e para a sua vida: apesar de Deus ter uma grande história para mim e para você, estar presente na nossa vida, isso não nos impede de cometer injustiças. Mas diante das injustiças cometidas por nós, tem um Deus que vê. Tem um Deus que vê quando Abraão não se importou, quando Sarai não importou, quando ninguém se importou. O Senhor viu, o Senhor enxergou. E por que eu digo isso para vocês em nome de Jesus? Porque o mais doído do que ser afligido pela injustiça é quando você toma a decisão de partir. Você espera no seu coração que alguém se importe, que alguém vá atrás, que uma ligação aconteça, que uma mensagem no WhatsApp aconteça. Mas de repente você vai embora, e o texto não diz que Abraão foi atrás de uma mulher que carregava o filho dele. O texto não diz que Sarai foi atrás arrependida. O texto diz que ninguém se importou. Ninguém se importou. É como se a vida continuasse, mas o Senhor viu. O Senhor vê. E quando o Senhor vê, meus queridos, aquele Deus que vê tudo, ele tem poder de transformar as histórias. E você pode me perguntar: mas pastor, o anjo agora olha e fala assim: volte para onde? Volte para a sua senhora. Volte para a sua senhora. Pastor, mas isso não é um absurdo? Ah, meus irmãos, você está olhando na ótica humana. O Senhor que aparece, Deus que aparece para Agar, ele diz assim: Agar, o que que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Enquanto ninguém vê, Agar, eu te vejo. Agar, eu te vejo. Quando todo se desprezou, eu te acolhi. Quando você não tem um marido, você tem um pai que está no céu, eu mesmo apareço para você. Quando ninguém te protege, eu te protejo. Quando você se sente excluída por todos, eu te levanto. E o anjo do Senhor aparece e fala: volte para sua família. Volte para sua família, porque quem vai cuidar de você lá não é eles, quem vai cuidar de você sou eu. E é por isso que nesse texto, irmãos, tem algo muito fantástico. Você não vai encontrar na história do Gênesis nenhum momento que Deus fala diretamente para Sara a promessa. Deus fala em Gênesis 12, Deus fala em Gênesis 16, Deus fala em Gênesis 20, diretamente com Abraão, ou com Abrão. Mas ele não fala diretamente com Sara. Mas nesse texto, Deus fala diretamente com a escrava. Deus fala diretamente e ele faz a mesma promessa. É a mesma promessa. Agar, você dará à luz a um filho. Esse seu filho será forte. Esse seu filho será o meu filho. Esse seu filho será cuidado por mim. Esse seu filho, ele vai aumentar a descendência. Ele vai ser um rei, ele vai ser um príncipe de uma multidão. Aumentarei muito a sua descendência, verso 10. De maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Lembra dessa promessa feita a Abraão? Promessa essa que é cumprida na vida de Isaac. Essa promessa também é feita para essa mulher. E ela volta. Ela volta. Ela volta para a casa da sua senhora, porque ali Deus tem uma promessa. A criança nasce, e quando Ismael já está adolescente, Nasce o filho da promessa, nasce Isaac. E um adolescente, você sabe como é que são os irmãos. Eu tenho 3 irmãos, meus irmãos. Eu amo meus irmãos. E hoje a gente se dá tão bem, mas nem sempre foi assim. Lá em casa era como se fosse a Terceira Guerra Mundial. E não se engane, o difícil da minha casa era eu. Cabeça dura. Eu olho e falo, meu Deus, Deus faz milagre mesmo. É um milagre. Eu que era o implicante da história. Mas era guerra, meus irmãos. Era luta. Porque irmãos têm muita proximidade. E a maioria que tem irmãos aí, na infância e na adolescência, sabe como é que funciona o rolê. Agora imagine Ismael com um irmão pequeno. Tinha confusão e Sara se incomodou. E quando Sara se incomoda, o que acontece com Agar? Mais uma vez, Agar faz o quê? Foge. E aí nós chegamos lá em Gênesis 22, que nós lemos aquela hora. Gênesis 21, desculpa. Lá em Gênesis 21, que nós lemos aquela hora. Agar já tinha ouvido a voz de Deus. Ela já tinha ouvido a promessa de Deus, de que Deus cuidaria do filho dela, que Deus cuidaria dela. Mas diante da aflição, o que que Agar faz mais uma vez? Ela foge. Meus irmãos, existe um padrão aqui. Gênesis 21, do versículo 14 que nós lemos até o 16, diz, na manhã seguinte, aliás, na manhã seguinte, Abraão levanta e faz o que com Agar? Aqui ela não foge ainda, mas percebe que ela vai fugir de novo. Na manhã seguinte, quando Sara reclama, fala, olha, eu não quero que meu filho cresça com esse menino aí, não. E Deus fala, faça como Sara está pedindo, pode dispensar ela. Você fala assim, mas que crueldade, pastor. Lembra que em Gênesis 16, quem falou que ia cuidar de Agar? Agar estava debaixo do cuidado de Abraão, debaixo do cuidado de Sarai. Deus prometeu e garantiu, eu vou multiplicar a sua descendência. Esse menino vai ser forte, esse menino vai ter visão, ele vai ser arqueiro, ele vai ser um guerreiro, tem uma promessa para ele, eu vou cuidar de vocês. Volte. Agora Deus fala para Abraão, pode deixar o menino ir, pode deixar. E o que que Abraão faz? No outro dia, Abraão levanta, põe ela no animal, dá um pedaço de pão, um copo de água, uma garrafa de água e fala, vai embora. Ela tinha opção. Tinha opção. Mais uma vez, o nosso coração grita, injustiça. E ela vai. E ela vai andando, versículo 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo do quê? De um arbusto. E o que que ela fez? O que que Agar fez? Se afastou. Agar, diante de toda pressão, diante de toda insegurança, diante de tudo aquilo que era estranho para ela, a primeira escolha dela era fazer o quê? Fugir. Meu irmão, você está fugindo de quê? Você está fugindo de quem? A água acabou? A esperança acabou no seu coração e é por isso que você se afastou? Para onde você tem caminhado? Para onde nós estamos caminhando? Agar agora pega o seu filho, que não era um bebezinho. Igual é retratado em desenhos para histórias de crianças. Era um adolescente, deixou o menino lá, clamando, com sede. E ela se afastou e ela diz, eu vou me afastar para não ver o menino morrer. Apesar de ser um menino ali, dos 15 anos, grande. Você tem que lembrar que os adolescentes não têm A maturação para compreender tudo o que está acontecendo diante do espaço. Ele não consegue, ele não tem a capacidade ainda de resoluções rápidas de problema. E diante do desespero de uma mãe que deveria proteger o filho, ele também trava e ele fica parado ali. E ela foge, ela vai para o outro lado chorar e clamar, fugir. Porque no coração dela, ela vai morrer de sede. Pastor, e por que você está falando isso? Porque me dá um desespero, como pastor dessa igreja, ver muitas pessoas diante da promessa de Deus, sentada num canto, achando que vai morrer de sede. Sentada no canto, achando que o Senhor não vê. Sentado num canto, desesperado, porque perdeu um emprego. Porque os lucros da empresa diminuiu. Porque os filhos se afastou e não volta, e não tem voltado. Porque o casamento está por um fio. Eu digo para você em nome de Jesus, se está por um fio, tem um fio. Tem um fio nessa história. E mais do que um fio, nossas relações, nosso casamento, nossa relação com os filhos, não é mantido por um fio, é mantido pela mão do Senhor. E a Bíblia diz que a mão do Senhor é forte. A destra dele é fiel. Não é porque eu não vejo que não tem. Não é porque eu não enxergo que Deus não está. Enquanto aquela mulher chora, a resposta de Deus parece até estranha. O anjo do Senhor aparece, está com a sua Bíblia na mão. O anjo do Senhor aparece mais uma vez. E quando o anjo do Senhor aparece, ele diz assim. Versículo 16, ela afasta. Versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz de quem? De quem que Deus ouviu a voz? Do menino ou de Agar? Por que que Deus não ouviu a voz de Agar? Meus irmãos, Deus já havia prometido para Agar. Deus já havia dito para Agar. Ele falou com ela. Ele falou assim, do seu filho vai ser uma grande nação. Seu filho não vai morrer. Seu filho vai prosperar. Eu vou abençoar. Ele vai ser pai de um grande povo. A sua herança, ela é gigante. Havia uma promessa. Deus já havia falado com Sarai. Mas agora Deus ouve o clamor do menino. Deus entende a aflição do menino que chorava. E o texto diz... A voz do menino e do céu, o anjo do Senhor chamou Agar e disse, o que é que você tem, Agar? O que que você tem? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está? Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Segura. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água. E deu de beber ao menino. Meus irmãos, Deus não fez um milagre de um poço aparecer. Não foi abracadabra. Deus não pediu para ela tocar na rocha, igual pediu para Moisés e a água brotou. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. Porque diante dos nossos desesperos, nós não vemos a mão do Senhor. Diante dos nossos desesperos, nós só vimos essa história de um fio. Está tudo por um fio. Meu emprego está por um fio. Minha vida está por um fio. Minha saúde está por um fio. Meu casamento está por um fio. Minha relação com os filhos está por um fio. Minha vida espiritual está por um fio. Porque isso é visão humana. Visão cega. Visão deturpada. Eu venho em nome de Jesus falar para você que diante da sua dor, Deus está vendo. E se você não enxerga, não confie no que você não vê, mas confie no que Deus vê. Deus te vê. Deus te vê. E quando Deus abriu os olhos de Agar, Agar olhou aí do lado deles, tinha um poço. Do lado. Do lado. Pode parecer estranho o que eu vou falar para você. Pode soar até prepotente. Mas eu digo em nome de Jesus, que esta igreja é um poço. Esta igreja que você veio hoje, sem saber o que está fazendo aqui, ou por que Deus te trouxe aqui, Ele te trouxe para te falar, aqui tem água da vida. Você não vai morrer de sede. Aqui Ele abre os olhos, as escamas caem dos seus olhos. Você olha agora, diante da comunhão com os irmãos, na presença de Deus. Aqui você pode ser alimentado. Aqui você pode desfrutar do poço. Esse poço aqui tem água. E essa água viva é o próprio Jesus, que diz, quem de mim beber nunca mais terá sede. Ah, meu irmão, se ninguém te vê, se ninguém tem observado a sua dor, se só você tem chorado no escuro do seu quarto, se as noites têm sido sombrias, se a dúvida tem invadido o seu coração e você não tem conseguido enxergar, lembre-se da promessa do Senhor, a promessa que Ele já te fez. E a promessa é clara, eis que estarei convosco todos os dias. Ele não diz alguns dias, Ele não disse no dia do seu aniversário, Ele disse todos os dias, até a consumação, até o fim. É sobre esse Jesus, é sobre esse Deus que aparece para uma mulher violentada, que aparece para uma mulher renegada, que aparece para uma mulher escravizada, que aparece para uma mulher injustiçada. É para esse Deus que tem encontros e encontros com pessoas que vivem em desertos. Tem deserto? Bem-vindo ao nosso mundo. Estamos todos trilhando por esse deserto. Só que eu venho em nome de Jesus falar para vocês. Eu encontrei o poço. E a água é boa. Deus não ama mais Agar, Deus não ama mais Sara do que Agar. Deus não ama mais Abraão do que Agar. Deus não ama mais Agar do que você. Esse Deus hoje Ele te oferece. É tão bonito que Agar se lembra que quando Deus falou com ela, ela o chamou de o Deus que vê. O Deus que vê a minha dor. O Deus que me abraça na dor. O Deus que sara a minha dor. E o Deus que cuida de mim diante da dor. Meu irmão, hoje em nome de Jesus eu queria orar por você. Tem dor aí no seu coração? Tem dor? A dor está cegando, você não está conseguindo ver? Em nome de Jesus eu quero orar para Deus abrir os seus olhos. Eu não quero orar por um milagre hoje. Eu acredito em milagre. Mas mais do que um grande milagre, eu acredito que nós precisamos abrir os olhos para ver o que Deus vê. E sair dessa igreja com a certeza de que no deserto da nossa vida e da nossa jornada, Deus nos vê. Você crê nisso? Se você tem esse desejo de falar, pastor, eu preciso dessa oração. Eu preciso. Eu não aguento mais o deserto. Eu tenho sede, mas não sei onde procurar. Pastor, ora comigo. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Deus estava com o menino.
que cresceu. Deus está com você, meu irmão. E em nome de Jesus, hoje Ele vai abrir os seus olhos. E você vai perceber que aqui nesse poço, você pode beber a quantidade de água da vida que você precisar. Querido Deus, diante das nossas dores, Pai, a aflição e o medo invadem o nosso coração. E a nossa primeira reação diante do medo, Pai, para alguns é enfrentar, mas ao passo que enfrenta e não vê nada mudando, Pai, esses correm, tentam sumir. Outros nem conseguem lutar, Pai. Diante do medo corre, foge, sem rumo, no meio do deserto. E nessas correrias da vida, aqui chegamos. Chegamos, sentamos nesses bancos. Fingimos que está tudo bem, mas dentro de nós há uma sede. Há uma fome. Há uma dor. Há memórias e feridas que têm nos impedido de ver a Tua face. E diante das nossas dores, Pai, das nossas feridas, alguns desejam até a morte. As doenças tomam conta, os problemas psicossomáticos se acentuam. Chegamos aqui sem solução, aparentemente sem solução. Mas hoje, Paizinho, por meio do Seu Santo Espírito, ouvimos que o Senhor vê, o Senhor está vendo a nossa história, o Senhor está vendo os relacionamentos quebrados, o Senhor está vendo os filhos distantes, o Senhor está vendo tanto que nós nos afastamos da Tua presença, e não temos força para levantar e decidir ficar nos Seus braços. E aqui pensamos, não há o que fazer, mas a Tua palavra diz que o Senhor vê, e quando o Senhor vê, o Senhor abre os nossos olhos, e a abrir os nossos olhos, o Senhor nos coloca de frente a um poço com água da vida. O Senhor tem ouvido o clamor dos meninos, o clamor dos homens, o clamor das mulheres. Então, por favor, Deus, faça com que cada um dos Teus filhinhos aqui beba desta água e saia daqui na certeza de que o Deus que vê, quando ninguém vê, é o Deus que muda as circunstâncias, que transforma o coração, que liberta as nossas almas e que nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até o fim. Que o Senhor nos dê uma semana em paz na Tua presença, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.